parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Ibirubá, está começando mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa da Prefeitura que leva até você as principais informações, ações e serviços que fazem parte do dia a dia da nossa comunidade. No programa de hoje, vamos receber a Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação, Nair Marangon, para falar sobre a campanha Junho Violeta, que promove a conscientização e o combate à violência contra a pessoa idosa. Também vamos destacar as inscrições abertas para o programa Minha Casa Minha Vida. Você ainda acompanha como foi a edição do Gabinete da Prefeita na Rua, realizada no bairro Planalto, e a reinauguração da Praça Pedro Ribas, um importante espaço de lazer e convivência que foi revitalizado para a comunidade. E ao longo desta edição, teremos o tradicional giro de notícias com os principais destaques e ações das secretarias municipais. Então prepare o chimarrão, aumente o volume do rádio e fique com a gente, porque o Conexão Ibirubá já está no ar.
Hoje recebemos aqui no Conexão Ibirubá a Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação, Nair Marangon, para falar sobre importantes ações que estão em andamento no município. Entre os assuntos da nossa entrevista, vamos destacar a campanha Junho Violeta, que promove a conscientização e o combate à violência contra a pessoa idosa. As inscrições abertas para o programa Minha Casa e Minha Vida, que vai contemplar 20 famílias ibirubenses, e também a campanha do Agasalho 2026, que mobiliza a comunidade em uma grande corrente de solidariedade para ajudar quem mais precisa nesse inverno. Secretária Nair, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Obrigada pelo espaço.
Secretária, o mês de junho é marcado pela campanha Junho Violeta. Qual é a importância dessa mobilização e por que é tão necessário falar sobre o respeito e a valorização da pessoa idosa?
O Junho Violeta é uma campanha fundamental para conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito, da valorização e da proteção da pessoa idosa. Vivemos em uma sociedade que está envelhecendo e precisamos fortalecer cada vez mais a cultura do cuidado, da inclusão e da garantia de direitos. Falar sobre o tema é uma forma de combater preconceitos, prevenir situações de violência e reconhecer toda a contribuição que os idosos deram e continuam dando às suas famílias e à comunidade.
E neste ano, então, a programação ela trouxe o tema Gerações que se Encontram e também a ação em que idosos estão contando histórias para as crianças da pré-escola. Qual o objetivo dessa iniciativa e que impacto ela pode trazer tanto para os idosos quanto para as crianças?
O objetivo é promover a aproximação entre as gerações, fortalecer vínculos, compartilhar experiências e valorizar as histórias dos idosos. Para eles, é uma oportunidade de serem ouvidos, reconhecidos e de transmitirem conhecimentos e memórias. Para as crianças, é um momento rico de aprendizado, de respeito, de empatia e compreensão sobre o envelhecimento. São encontros que fortalecem laços afetivos e constrói uma sociedade mais humana e solidária.
E esses encontros eles acontecem dentro das salas de aula, né?
Dentro das próprias salas de aula dos alunos, nós levamos um idoso até a sala e eles lá dentro eles interagem com as gerações se encontram.
E além da conscientização, como a comunidade pode ajudar a prevenir situações de violência contra a pessoa idosa e quais sinais merecem mais atenção?
A prevenção começa com a atenção e o cuidado. Né? Familiares, vizinhos e amigos devem estar sempre atentos a sinais de isolamento repentino, medo, tristeza excessiva, faltas de cuidados básicos, lesões sem explicações, dificuldades financeiras incomuns ou mudanças de comportamento. Quando houver suspeita de violência, é importantíssimo buscar a orientação e realizar a denúncia pelos canais competentes. Proteger a pessoa idosa é responsabilidade de todos.
E mudando de assunto então, secretária, estão abertas as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida. Como está sendo organizado esse processo e quem pode participar da seleção?
Isso, as inscrições então já estão sendo realizadas conforme critérios estabelecidos no edital publicado pelo município, né? As pessoas já receberam a sua senha, então essas pessoas estão realizando agora a inscrição. E estão aptas a participar as famílias que atendam aos requisitos previstos, especialmente aqueles com a renda familiar inferior a R$3.000, ter residência no município por mais de 2 anos, e, enfim, são demais critérios exigidos pelo programa habitacional. São vários critérios bastante rígidos, né? Então, todo o processo está sendo conduzido com muita transparência, com muita igualdade de oportunidade para todos os interessados que se habilitaram.
Até por isso, então, que a Secretaria tem reforçado bastante a importância da leitura do edital, né, para se atentar a esses detalhes.
Isso, edital. A leitura do edital é fundamental. O edital já saiu lá no dia 9. Então, os candidatos, né, já devem ter realmente verificado atentamente e por isso mesmo já vieram buscar a sua senha para realizar isso, né? E agora, né, junto com a senha, eles levaram o checklist com toda a documentação exigida, né? Vão ter que preencher os formulários depois com devidas informações verdadeiras, né, Grace, que realmente os candidatos falem com a verdade, escrevam a verdade, porque no caso, né, da inverdade, a pessoa pode inclusive responder por isso, né, e todas as dúvidas também a gente pede que venha, né, a gente esclarece, o edital está bem claro, ele está bem nítido, é muito fácil de realmente entender o que é que precisa para fazer isso.
O edital ele está disponível tanto no site da prefeitura e quem tiver alguma dificuldade, não tiver acesso, também pode vir aqui na secretaria.
Pode,
né?
Com certeza, vir aqui que a gente esclarece, né, direitinho. Tá, nós temos o edital aqui, ele está não só no da prefeitura, mas todas as pessoas envolvidas estão nas suas redes sociais também repostaram esse o edital.
E outro trabalho importante, então, nesse período é a campanha do Agasalho 2026.
Isso.
Como está a mobilização da comunidade e quais itens são os mais necessários nesse momento?
Isso, a mobilização da comunidade tem sido muito positiva, eles têm atendido ao nosso chamado, né? E isso demonstra o quê? Demonstra que a solidariedade é uma característica da nossa sociedade. O nosso povo ibirubense é solidário. E nós estamos principalmente hoje precisando de agasalhos, cobertores, mantas, toucas, meias, cachecóis, aliás, roupas de inverno em bom estado de conservação e de roupa para todas as idades, desde bebê até os vovôs, né? E cada doação faz diferença para quem enfrenta dificuldades durante esses meses do frio.
Secretária Nair, para encerrarmos então, qual é o seu convite à população para participar da campanha do Agasalho e também para continuar apoiando as ações desenvolvidas pela Secretaria em benefício das famílias e da pessoa idosa?
Isso, eu convido então a toda a comunidade ibirubense a participar da campanha do Agasalho, né, e a continuar caminhando conosco nas ações de promoção social, proteção e cuidado com as famílias e com as pessoas idosas. Um gesto simples pode transformar a vida de alguém. Então, quando nós unimos esforços, quando nós fortalecemos os laços de solidariedade, os vínculos e fortalecimento desses vínculos, nós construímos uma sociedade, uma cidade mais acolhedora, mais humana, mais comprometida com o bem-estar de todos. E nós acreditamos e nós confiamos na comunidade de Ibirubá, como sempre, né, a todos os nossos chamados, de todas as nossas ações. Que colaborem, né, que participem, que estejam junto com a administração, com a nossa administração, para que nós realmente construamos essa cidade que todos nós queremos.
Certo, muito obrigada, então, Nair, pela tua participação no Conexão.
Nós é que agradecemos. Muito obrigada.
Gabinete da Prefeita na Rua leva serviços à comunidade e marca a reinauguração da Praça Pedro Ribas, no bairro Planalto. A Administração Municipal de Ibirubá realizou, nesta terça-feira, dia 23, mais uma edição do projeto Gabinete da Prefeita na Rua, no bairro Planalto. A programação aconteceu no ginásio Assis e Souza Roque, o Assisão, reunindo a prefeita Jaque, o vice-prefeito Tuta, secretários municipais, entidades e a comunidade em uma manhã de atendimento, serviços e diálogo com os moradores. Dentro da programação, também foi realizada a reinauguração da Praça Municipal Pedro Ribas, totalmente revitalizada para oferecer mais conforto, segurança e lazer às famílias do bairro. Durante toda a manhã, a população teve acesso a diversos serviços gratuitos, como vacinação, testes de glicose rápidos, verificação de pressão arterial, avaliação da pessoa idosa, além da atuação da Liga Feminina de Combate ao Câncer, da Coordenadoria da Mulher, distribuição de mudas e árvores, arrecadação de agasalhos e ações alusivas ao Junho Violeta, reforçando a conscientização e o combate à violência contra a pessoa idosa. Um dos momentos marcantes da programação foi a entrega oficial da revitalização da Praça Pedro Ribas, um importante espaço de convivência do bairro Planalto. A obra foi executada com recursos próprios da administração municipal, por meio de projeto desenvolvido pelo setor de engenharia, e também recebeu novos brinquedos infantis, adquiridos com recursos de emenda parlamentar da deputada estadual Nadine, ampliando as opções de lazer para as crianças e as famílias. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em aproximar os serviços públicos à comunidade e investir na melhoria dos espaços públicos, promovendo mais qualidade de vida para a população. E na sequência, vamos acompanhar os depoimentos de moradores do bairro Planalto, além da fala da prefeita Jaque sobre essa importante programação realizada ontem no bairro.
Agora estamos aqui então com o seu Ivo Fritz, que é o presidente do bairro Planalto. Seu Ivo, o que o senhor achou da vinda do gabinete da prefeita até o bairro?
Ah, para nós é uma grande coisa, porque a pracinha ficou muito boa. Além da minha expectativa. Eu achei que iam fazer uma pracinha, mas não assim com... bonita assim.
As crianças, provavelmente, a comunidade vai poder prestigiar, vai ter um espaço muito bacana para tomar chimarrão, para trazer as crianças para brincar durante o dia.
Sim, isso aí foi reivindicação. Eu já faz 12 anos que estou pedindo a pracinha.
Sim.
Agora ela saiu, graças à prefeita.
E o senhor quer deixar mais algum recado?
Ah, que todo mundo, quando nós fizermos a promoção, que todo mundo que compareça, nós vamos sempre vender fichas, mas é difícil ultimamente. Meu Deus. Mas vamos seguir adiante.
É, e agora também nas promoções que tiver aqui do bairro Planalto, nós temos a praça, então, né? As pessoas podem aproveitar para vir conhecer a praça, né? E trazer suas famílias também, né?
Sim. O pessoal está todo mundo convidado para usufruir a praça aí, vir tomar seu chimarrão antes da noite e trazer as crianças para brincar.
Certo, muito obrigado então, seu Ivo, pela tua participação aqui no Conexão.
Obrigado e abraço a todos.
Estamos aqui então no bairro Planalto, no gabinete da prefeita na rua, com a dona Maria. Dona Maria, pode falar o nome completo da senhora, por favor?
Maria de Lourdes dos Santos Foga.
A senhora reside aqui no bairro há quanto tempo?
Há mais de 50 anos eu moro aqui.
É uma vida, né, dona Maria?
Minha família toda, meus filhos, todos moram aqui.
E o que a senhora está achando do gabinete da prefeita estar vindo aqui no bairro Planalto hoje e dessa revitalização da praça também?
Ai, mas foi uma grande alegria para nós. E dela estar vindo, é uma pessoa comunicativa, a gente pode se comunicar, falar Tá muito bom. E a praça ficou muito bonita. Que coisa mais linda. Era, nós esperávamos isso há muitos anos, de arrumarem a pracinha. O meu marido era um incentivador de arrumar para as crianças brincar, mas ele não estava entre nós mais. Mas tem as outras pessoas também. É um grupo de pessoas, não é só um nem dois, é toda a comunidade aqui. A comunidade muito iniciativa.
Sérgio, então, muito obrigada, Dona Maria, pela tua participação.
De nada, muito obrigada de eu falar contigo, tá?
Agora estamos aqui então com o seu Celito Mesomo, que também é morador aqui do bairro Planalto. Celito, quanto tempo o senhor reside aqui no bairro?
Eu estou residindo aqui do ano 2000. Na 2000 são 26 anos. E aqui a gente tem assim acompanhado o bairro diariamente. Então nós temos aí hoje muito feliz por ter recebido uma praça que estava abandonada há 16 anos aí. Hoje nós estamos felizes em receber essa praça, que é muito importante para os moradores, para as crianças, para todos os que moram aqui no bairro. E tenho mais uma, nós temos mais uma felicidade agora de saber, de ter recebido um anúncio da prefeita, que vamos ter a rua pavimentada. Agora já está no projeto, já está acertado, e ela já anunciou hoje aqui para nós, para a população do bairro.
E o que o senhor está achando da iniciativa do gabinete vir para a rua e conversar com a comunidade de perto?
O gabinete vir para a rua, olha, é importante. Porque tem muito assunto que o povo, enfim, aqueles que estão assim, mais ligados, não tem até um... Não que não tenha acesso para ir para a prefeitura, mas facilita o encontro na rua. É muito importante, eu achei importante isso. Discute... o que as ruas, moradores precisam para a comunidade melhorar.
Ver de perto nessas cidades.
Ver de perto e solicitar e agendar para a futura implantação das obras que os moradores precisam. Porque os moradores estão nas ruas, mas não visitam a prefeitura, não tem, parece que tem assim um receio de ir lá falar com alguém da prefeitura, e assim a prefeitura vai nos moradores, isso é muito importante, vai ao encontro, o médico vai lá no doente, isso é importante sim, até gostei dessa notícia.
Certo, muito obrigado. Então, voltou a participação aqui no Conexão, Celito.
Olha, eu agradeço até por fazer essa pequena entrevista, porque a gente vai a ter um acompanhamento agora de vocês, da mídia, com a nossa pavimentação que vai acontecer aí. E a praça aqui, então, hoje estamos felizes e para nós temos que só agradecer. Muito obrigado e para vocês também da imprensa.
Agora estamos aqui com o seu Elias Ribas, então, que é filho do Pedro Ribas, que é quem dá nome a essa praça aqui do bairro Planalto. Seu Elias, o que o senhor está achando da revitalização dessa praça? E é uma homenagem, de certa forma, também para o seu pai, né?
É, com certeza. A gente está orgulhoso dessa reestruturação que foi feita. A praça ficou muito linda. É um orgulho para nós isso aí.
E hoje é um dia que traz muitas memórias para vocês também, né? Relembrar, homenageá-lo.
É, isso também. Então, tudo é uma história que se passou, né? Então, resgatar tudo isso é muito importante, né? Para todos nós.
Manter vivo um legado, né?
Exatamente. Porque o falecido pai, ele sempre deixava o espaço reservado para recreação. Então, ele adorava ver os filhos dele jogando futebol aqui. E os outros meninos da época que tinha ali, né? Então era um local de encontro de todos aqui. É, era muito interessante.
Eu achei muito bacana no discurso do senhor, até durante o ato, solenidade, no caso, né? Que foi muito emocionante. Até o senhor mencionou essa questão do seu pai, que ele gostava muito de ver as crianças brincando, né? Então acho que hoje ele deve estar feliz onde estiver vendo, que tem um espaço, imagina como ele deve ter idealizado na época, né?
Ah, com certeza, onde ele estiver, deve estar orgulhoso disso aqui, porque pode estar vendo os filhos, né, das atividades aqui, os netos e os bisnetos, todos brincando aqui. Deve estar muito orgulhoso.
Então tá, muito obrigado, seu Elias, pela sua participação.
Eu que agradeço.
Agora estamos aqui então com a prefeita Jaque. Prefeita, hoje então, nesse dia ensolarado, lindo aqui nessa praça, revitalizada, o que a senhora acha dessa edição do gabinete da prefeita na rua com essa praça entregue para a comunidade do bairro Planalto?
Bom dia, Graus, ouvintes, nosso programa. Um momento muito especial para a municipalidade, mas especialmente para os moradores do querido bairro Planalto, uma reivindicação de tantos anos, a revitalização dessa praça Pedro Ribas, e que hoje a gente teve a honra de entregar esse espaço totalmente revitalizado e que certamente vai agregar muito aqui nesse bairro e trazer a maior qualidade de vida aqui para os nossos queridos moradores.
E além da praça também, prefeita, mais uma edição do gabinete de encontro para a comunidade, né?
Nós, desde este ano, estamos com esse projeto, né, Graça? Você também nos ajuda a organizar. E é um momento onde nós buscamos nos aproximar ainda mais dos nossos munícipes, né? Das pessoas, das famílias. Um momento, uma oportunidade de um diálogo franco, aberto, de um abraço, onde a gente também traz a possibilidade das pessoas, das famílias também conhecerem as nossas equipes técnicas, nossos secretários, coordenadores, enfim. Um momento muito especial que a gente entende que agrega muito na nossa gestão, administração, porque o nosso objetivo sempre foi ouvir as pessoas e, na medida do possível, estarmos atendendo aí as suas necessidades, os seus anseios, as melhorias que cada um reivindica, né, Gra? E essa aqui já é a terceira edição agora, e certamente com grande sucesso. A gente está muito feliz nessa manhã gelada de terça-feira, mas que com muito calor humano, né? Muitas pessoas do bairro aqui que vieram nos abraçar, nos prestigiar, também fazer as suas reivindicações, né? Eu acho que a gente está cumprindo o objetivo desse do gabinete na rua, né? Que é simplesmente se aproximar cada vez mais da comunidade, dialogar e transformar o município de Birubá em um local cada vez melhor para se morar.
Muito obrigada, então, prefeita, pela tua participação na Conexão dessa quarta-feira, no caso.
A gente quer agradecer também aqui a Associação do Bairro Planalto, que também nos recebeu de braços abertos. Realizou aqui um belo almoço para nós, uma galinhada. Eu acho que esse é o grande objetivo, né, das nossas famílias, da municipalidade, essa união entre todos, né, poder público, sociedade civil, entidades. Tivemos aqui o pessoal também da Liga, da Delegacia, que faz parte do bairro. Sim. Aqui também, né? Então, para nós foi muito legal, muito revitalizante, e certamente isso nos dá cada vez mais força para que a gente continue fazendo esse trabalho aí em prol de todos os nossos munícipes. Muito obrigada a todos que estiveram aqui e que, assim como o bairro Planalto recebeu essa melhoria, essa revitalização nessa praça, outros bairros também receberão, e no momento oportuno a gente também vai estar lá entregando obras e divulgando aí o trabalho da nossa municipalidade. Muito obrigada a todos e tenhamos todos uma ótima semana.
Júnior Violeta promove reflexão e valorização da pessoa idosa em Birubá. Na terça-feira, dia 16, a Administração Municipal de Birubá, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação, realizou uma programação especial alusiva ao Junho Violeta, campanha dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. O encontro aconteceu no Centro Social Progresso e reuniu autoridades, profissionais da área social e membros da comunidade. Com o tema Gerações que se encontram e a mensagem Quem escuta os mais velhos aprende com a vida. A atividade teve como objetivo reforçar a importância do respeito, da proteção e da garantia dos direitos da pessoa idosa. Durante o evento, as autoridades destacaram a relevância de promover ações de conscientização e fortalecer políticas públicas voltadas ao envelhecimento com dignidade. A programação também contou com a palestra ministrada pelo assistente social Fábio Coco, que abordou o tema respeito e valorização da pessoa idosa, proporcionando um momento de reflexão sobre o papel da sociedade na prevenção de todas as formas de violência contra os idosos. Encerrando a atividade, as crianças do Centro Social Floresta emocionaram o público com uma apresentação cultural preparada especialmente para a ocasião, reforçando a integração entre gerações e a valorização da história e da experiência dos mais velhos.
Curso de cuidador de idosos é concluído em Ibirubá e fortalece a qualificação profissional. Na última terça-feira, dia 16, foi realizado o encerramento do curso de cuidador de idosos, uma importante capacitação oferecida gratuitamente por meio do programa Qualifique RS, em parceria com o Departamento de Indústria e Comércio. Durante a formação, os participantes tiveram acesso a conhecimentos teóricos e práticos voltados ao cuidado com a pessoa idosa, preparando-se para atuar com responsabilidade, dedicação e humanização, além de ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. O curso contribui também para a oferta de um atendimento mais qualificado, proporcionando mais atenção, carinho e qualidade de vida aos idosos. As aulas foram realizadas nas dependências da Escola Santa Terezinha, que cedeu o espaço para a realização da capacitação. A Administração Municipal agradece a direção da escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto pela parceria e apoio, fundamentais para o sucesso da iniciativa. A qualificação integra as ações desenvolvidas pela Administração Municipal para incentivar a formação profissional da população, promovendo geração de oportunidades, desenvolvimento pessoal e fortalecimento da economia local. Novos cursos e treinamentos deverão ser disponibilizados futuramente, ampliando o acesso à capacitação e valorizando a mão de obra dos ibirubenses.
Ibirubá sediou a reunião da Comissão Intergestores Regional da Saúde. A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá sediou, na última terça-feira, dia 17, a reunião do plenário da Comissão Intergestores Regional, a CIR, da Região 12, reunindo gestores e representantes da área da saúde de diversos municípios da região. Durante o encontro, foram debatidos temas importantes para o fortalecimento da rede regional de saúde, entre elas a apresentação do programa Acompanha RAPS, os leitos da Unidade de Cuidados Intermediários, a UCIM, os fluxos dos sistemas GERCON e Gerente, além da regionalização da urologia adulta por meio de mutirão. Também estiveram em pauta os assuntos relacionados à política estadual de regionalização, recursos oriundos de emendas e programas de saúde, além do Plano Macro-Regional de Saúde. A realização da reunião em Ibirubá reforça a integração entre os municípios da região e o compromisso junto com o aprimoramento dos serviços de saúde oferecidos à população.
Município divulga cronograma de recolhimento de galhos para junho. A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Viação, informa o cronograma de recolhimento de galhos para os próximos dias. A ação tem como objetivo manter a cidade limpa, organizada e garantir o bom funcionamento dos serviços públicos. O recolhimento será realizado conforme o roteiro pré-estabelecido, organizado por bairros e datas específicas. A orientação é para que os moradores depositem os galhos em frente às residências somente nas datas previstas para cada localidade. Bairro Progresso, dia 24, nesta quarta-feira. Bairro São Jacob e Pôr do Sol, dias 25, 26 e 29 de junho, quinta, sexta e segunda-feira. Bairros Hermani e Coabi, na próxima semana, no dia 30 de junho e 1º de julho, terça e quarta-feira.
Bom dia, tudo bem? Então, temos aí novamente, então, participando aí do programa da Prefeitura, né, onde vamos falar um pouco do esporte, né, o esporte ibirubense, onde que sábado passado, dia 20, então, lá na localidade de Itaíba, então, se iniciou, então, o futebol 7 do interior, né, onde que deu 7 equipes, tá? Então, o primeiro jogo da tarde, às 14h30, a equipe mandante, então, que é o Itaíba, né, recebeu o Juventus, onde ficaram, né, no placar 2-2. E logo seguido, então, São João da Várzea enfrentou, né, a equipe do Canarinho, onde ficaram, né, 0-0. E no, então, último jogo da tarde, já findando para a noite, né, o Cruzeiro enfrentou o Juventude Triunfo, né, e onde que o Juventude Triunfo, então, saiu, né, vencedor por 2-0, Né? Então, continuando a segunda rodada, então, agora sábado, dia 27, na localidade do São João da Várzea, né? Onde que o primeiro jogo, então, é São João da Várzea e Itaíba, o segundo, Canarinho e Cruzeiro, e então, para terminar, então, a segunda rodada, sábado, dia 27, lá na localidade do São João, lá na Várzea, né? Juventude, Triunfo e Pulador, aonde que o Juventus, né, de Boa Vista, então, folga nessa rodada. Então, é isso, então, que seria, então, do esporte, né, aonde que, então, se encerrou as inscrições, né, do futebol 7 de Ibirubá, da cidade, né, onde deu 17 equipes, né, onde a gente vai fazer os jogos lá em parceria com o Bangu, né, e começou, então, a segunda fase da canastra masculina. Né? Então seria isso então do esporte ibirubense, né? E então uma boa semana aí para todos nós.
Encontro de corais infantos juvenis reúne talentos da região em Ibirubá. No último sábado, dia 20, a Casa de Cultura Oswaldo Crames foi palco de uma noite especial dedicada à música e à integração cultural. O Encontro de Corais Infantos Juvenis reuniu grupos de diversos municípios da região, proporcionando ao público apresentações marcadas pela emoção, talento e dedicação de crianças e jovens coralistas. Participaram do evento o Coral Encanta Fortaleza, de Fortaleza dos Valos, Coral Municipal Infantos Juvenil Vozes de Cristal, de Campos Borges, Coral Municipal Juvenil Vale do Sol, de Vale do Sol, Coral da IMF Progresso, de 15 de novembro, Coral Municipal Juvenil A União Faz a Vida, de Itapera, Coral Infantil Notre Dame Aparecida, de Carazinho, e o Coral Municipal Utopia, representando Ibirubá. Ao longo da programação, os grupos apresentaram repertórios variados, encantando o público presente e demonstrando a importância da música como ferramenta de educação, desenvolvimento cultural e integração entre os municípios. O encontro também fortaleceu os laços entre os corais participantes, promovendo a troca de experiências entre regentes, coralistas e famílias, além de valorizar o trabalho desenvolvido pelas entidades e escolas que incentivam a formação musical de crianças e adolescentes. A Administração Municipal de Ibirubá, por meio do Coral Municipal Utopia e do Departamento de Cultura, agradece a participação de todos os grupos, regentes, familiares e a comunidade que prestigiaram o evento, contribuindo para o sucesso de mais uma importante atividade cultural do município.
Vamos conferir os destaques do nosso calendário de eventos. De 25 a 27, acontece a Ciranda e Entreveiro Cultural da 9ª Região Tradicionalista. Dia 28, no domingo, o 4º Almoço Italiano na Comunidade de Capela Fátima. E também no domingo, dia 28, o Almoço Drive-Thru e Culto de Ação de Graças da Comunidade Evangélica. O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!